Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da CITS em São José.
Esquentar agora. Olá pessoal, eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Sou mãe, sou ciclista, passageira, sou também idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado do Fernando Lutbal. Estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, e participo de uma rede de embaixadores da bicicleta numa organização internacional chamada Bikes. Essa é uma organização que articula e promove esses embaixadores da bicicleta nas suas cidades, numa articulação internacional, bem interessante, né? Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E conheça a nossa patrocinadora, a Go Cycle, maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Acesse o site para saber mais, mas já te adianto que você pode fazer aulas experimentais, que você concorre a prêmios no mês e no final do ano, e que as aulas são imperdíveis. O pessoal ama as aulas dos coaches, fora a infraestrutura que é fantástica. Rua Vicente Machado, número 878, e o site é gocycle.com.br. E como é que estamos aqui no áudio? Estamos numa transmissão remota. Como é que está o pessoal ali na rádio, no Estúdio da Cultura 930, a rádio mais livre de todas? Tudo bem, André? Então, feedback, o som, tá bom? Estamos aqui também com o nosso convidado, já compartilhando. Quem está vendo a gente pelo Facebook já sabe qual é o nosso convidado de hoje. A gente pode ser encontrado agora, nesse momento, pelo Instagram da Bicicletaria Cultural, tá? O perfil da Bicicletaria Cultural lá, estamos ao vivo, e também no Facebook, daí já no perfil da Cultura 930. Quem é nosso convidado? Oi, pessoal, som tá baixo, obrigada, Vivian, me deu um feedback aqui, deixa eu...
Melhoro agora, vamos ver. Adoro feedbacks, tá bom? Pessoal, estar na rádio é estar atento aos assuntos que estão recentes, né? É uma mídia muito dinâmica, poderosa, tem grande alcance. Então, muitos aqui já devem estar sabendo do caso de assédio na ciclista mulher que aconteceu aqui no estado do Paraná, na cidade de Palmas, né? E o que eu queria apontar aqui, aliás, do que todo mundo já está falando, tem muito debate acerca disso, que bom, positivo, mas tem uma sequência de agravantes que eu quero pontuar. Entre eles, as regras de trânsito que foram totalmente esquecidas, né? Aquele distanciamento que a gente pede de 1,5 metro do ciclista de um carro, o pessoal viu o grave crime de assédio e esqueceu desse crime. Então, já foi infringida aí uma lei. O assédio foi físico, mas se fosse verbal, talvez a câmera não pegasse e o desdobramento poderia ser o mesmo ou até mais grave, porque pode sim gerar desequilíbrio, susto, tá? Fora o próprio crime por ser assédio. Assédio é crime, sim. E depois desse acontecido do assédio mais a aproximação do carro, houve um atropelamento. Essas palavras eu não estou vendo circular pela mídia. Então, eu queria pontuar aqui que a gente tem que colocar os termos nos lugares certos. Então, depois desse atropelamento ainda, o agressor, o abusador, evadiu do local e não prestou socorro. Então, é uma sequência de agravamentos que eu gostaria de levantar, principalmente a gente como é um meio de comunicação, e que a gente tivesse esse compromisso da imprensa e também que a gente mantivesse nosso senso crítico aqui como público do que de fato aconteceu para a gente poder conseguir reagir às injustiças. Esse é o meu recadinho de hoje. Ufa! E estamos com mais um nobre convidado. Agora sim, não posso deixar ele esperando muito porque ele é muito nobre, querido. E está inaugurando a série Ciclistas na Política. E quem merece o palco, que lhe seja dado um palco, não é mesmo? Esse tempo meu, o seu, é muito precioso, então deve ser aproveitado. Vamos conversar com ciclistas que apresentam na Câmara Municipal ou na Assembleia do Estado, na Assembleia Legislativa, a perspectiva do ciclista. Quem está afim, segue comigo. Por enquanto, eu estou identificando aqui uma presença no Poder Legislativo. Então, se você, nossa audiência, nosso convidado, logo estou mantendo um mistério para quem está na rádio, lá sintonizado na AM, por enquanto só estou vendo esses atores no Poder Legislativo. Tá? Então, se alguém tiver essa atuação em outros poderes, em outros setores, manda para a gente o contato, que a nossa equipe é pequenininha, mas a gente entra em contato e faz a mediação e traz aqui para o programa para a gente fazer uma boa conversa. Porque hoje é com o Goura. Né, Goura? Querido, bem-vindo. Vou liberar o microfone e você vai falando junto comigo. Seja bem-vindo, Goura.
Salve, querida Tissa. Salve a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Todo mundo que está pelo Face também da bicicletaria. Prazer estar contigo, querida, e uma honra poder inaugurar essa série, né, que eu acho super pertinente. Você já colocou, enquadrou, de certa forma, né, a importância da gente ter ciclistas, pedestres, usuários do transporte coletivo, pessoas que usufruem da cidade de forma, digamos, normal, entre aspas, né, na política. Né, a gente precisa ter cada vez mais pessoas que estão preocupadas com a cidade, que vivenciam a cidade ocupando os espaços de decisão. E eu fico muito feliz de estar aqui.
Eu não poderia deixar de ter você em algum momento especial. Aliás, todos os programas aqui são muito especiais. Mas eu queria ter você no primeiro, queria ter você em todas as vezes que a gente inaugura algum tema. E tá aqui, feliz. E não é a primeira vez que você está no programa Pedaleira, mas que a gente consegue fazer uma conversa é. E é sim um momento especial. O Goura Nataraj é filósofo, né, candidato. Eu vou pegar aqui a fichinha, mas a gente encontra ele como deputado estadual atualmente. Ele já foi vereador, é líder de partido, vereador de Curitiba, líder de partido, professor de yoga e pai da Sofia e Tulasi, queridas amigas das minhas filhas também, e agora do meu filho. Mais uma vez, seja bem-vindo. Goura, é o seguinte, já vou lançando aqui. E candidato a prefeito, eu tenho aqui uma fichinha, mas eu pulei, eu vou trazer. Aqui, ó, vou falar. Começou em 2014 como candidato a deputado federal, aí depois, 2015, indicado para compor na Secretaria de Trânsito, né, um departamento de veículo não motorizado. Que bom. 2016, foi eleito vereador com mais de 6 mil votos, aí vira líder da oposição em Curitiba. 2018, eleito deputado estadual com mais de 37 mil votos. E em 2019, se candidata a prefeito de Curitiba e fica em segundo lugar com mais de 100 mil votos. É uma bela trajetória, mas muito merecida. E eu estou aqui com um auxiliar que você conhece muito bem, que é o Fernando Rosenbaum, faz parte da nossa equipe aqui. Ele que me corrigiu, eu não posso errar.
Rosenbaum é um patrimônio, Tissa, se me permite dizer, Rosenbaum é um patrimônio cultural de Curitiba. Fernando Rosenbaum, deixar aqui um forte abraço, esse querido amigo, e parabenizar, assim, né, a gente está em 2021, comemorando 10 anos da Bicicletaria Cultural, essa iniciativa incrível que você e o Fernando idealizaram, né, 10 anos atrás, que é co-irmã, né, irmã, digamos assim, do nascimento da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Então, só para transmitir aqui publicamente a minha admiração, respeito e carinho por vocês dois.
Eu queria lembrar que quando a gente estava pensando em abrir a bicicletaria, a gente chamou o Goura para dar uma olhada no espaço, estava tudo só parede, assim, cimento e tudo muito úmido, porque era um ambiente muito há muito tempo fechado, e o Goura falou, vocês são loucos. Se vocês querem abrir a bicicletaria, vocês vão se dedicar insanamente, por isso vocês vão ficar aqui, vocês vão dormir aqui, porque você
não
tinha o Goura,
né?
Sabe o que era isso?
Não estava errado. Né?
Mas olha, eu vou começar do comecinho, porque eu, para me situar, eu tenho algumas perguntas que são, acho que, básicas, tá? Então, primeiro, é recente que a gente tem essa pauta de ciclistas na política brasileira agora? Você acha que é recente isso?
Tissa, assim, a gente consegue identificar, de certa forma, numa linha do tempo, algumas figuras nessa história da bicicleta influenciando ou tentando influenciar as políticas públicas. E aqui a gente tem que lembrar, eu acho que a principal figura viva atuante, presente, vibrante desse movimento, desse imaginário da bicicleta na política, para mim é a Renata Falzone. A Renata, nos anos 90, ela é candidata a vereadora, primeira vez, de São Paulo. Quem não conhece a Renata Falzone, vai procurar, gente. Tá? A Renata é a grande inspiradora, eu acho, de tudo o que aconteceu, tem acontecido nesses quase 30 anos, né, a gente tá falando. Renata, ela é vereadora, candidata a vereadora, como eu disse, nos anos 90, e em 97, ela e um grupo de outros ciclistas fazem uma pedalada histórica de São Paulo até Brasília, para lutar pelo Código de Trânsito Brasileiro em 97, pela inclusão de artigos referentes ao ciclista, de respeito ao ciclista, entendendo a bicicleta como agente do trânsito, entendendo que o ciclista faz sim parte do trânsito. E quando você traz a memória aqui, esse incidente gravíssimo, revoltante, repugnante, ocorrido na cidade de Palmas, aqui no sul do estado do Paraná, e que, por um lado, felizmente ganhou visibilidade nacional, né, viralizou, por assim dizer, mas, por outro, é uma demonstração de coisas que as mulheres ciclistas sofrem diariamente no trânsito brasileiro. A gente, e você lembrou muito bem, além do crime contra a mulher, da violência, da agressão, do assédio, que merece nosso repúdio total, né, total. Pessoas até falaram que aquilo deveria ser visto até como feminicídio, tentativa de feminicídio, porque foi uma ação completamente irresponsável, criminosa. Mas também existe o crime de trânsito ali. E esse crime está previsto no Código de Trânsito, né? O artigo 170, quando afirma que dirigir de forma que você ameace ciclistas e pedestres é uma infração gravíssima. Dirigir sem manter 1,5 metro de distância do ciclista também é uma infração muito grave. Esse é o artigo 201 do CTB. E vamos lembrar que isso é conquista, então, de pessoas idealistas como a Renata Falzone, que lá em 97 pedalou de São Paulo até Brasília para reforçar a luta da bike e nessa transformação de paradigma. A gente consegue identificar, posterior a isso, um nascimento no Brasil disso que a gente chama de movimento cicloativista, né? Esse foi um movimento que foi um nome que foi dado muito para quem estava fora do movimento, mas de certa forma o movimento abraçou, porque existe sim um ativismo em prol da bicicleta, um ativismo em prol da mobilidade ativa, dos pedestres e de cidades mais humanas, que acho que são temas todos correlatos. E aqui em Curitiba, então, em 2005, a gente identifica o início das bicicletadas, da massa crítica de Curitiba. Em 2004, isso já estava ocorrendo em São Paulo, e daí começa Porto Alegre, Floripa, BH, Fortaleza, enfim, pipocando pelo Brasil inteiro, ações da sociedade civil, de baixo para cima, reivindicando espaço para bicicleta nas políticas públicas. Aqui em Curitiba, a gente ficou, então, de 2005, né, final de 2005 até 2014, resistente à ideia de entrar na política formal, né, no partido, na política institucional. Mas nós nunca deixamos de lado a ideia de que tudo aquilo que a gente fazia tinha implicações políticas, no sentido de que a gente queria transformar a cidade, a polis. Então, existe essa perspectiva, eu diria, esse ambiente de uma política do dia a dia, onde aquilo que nós, como nós comemos, aquilo, né, a nossa alimentação é um ato político, a maneira como eu convivo com as pessoas é um ato político, e a maneira com a qual eu me desloco na cidade é um ato político, a maneira como eu gasto meu dinheiro. Existe essa perspectiva da política de uma forma muito mais ampla. Mas foi somente em 2014, né, convencido por amigos e amigas, que eu me lancei candidato a primeira vez a deputado federal. E ali eu vejo que, por mais que a Renata tinha sido candidata nos anos 90, ela deixou de lado isso, ela não quis mais se envolver nessa perspectiva. E nesses 10 anos, de 2005 a 2014, o movimento e a pauta da bicicleta entra na agenda nacional. entra na agenda dos prefeitos, entra na agenda pública de uma forma muito decisiva, né? E eu não tenho dúvidas que foi o movimento da sociedade civil que conseguiu colocar essa pauta, né, num meio que tradicionalmente ignorava essa relação, esse espaço tão importante de construção. Eu me candidato a primeira vez em 2014 a deputado federal, não me elegi, mas a gente mostrou que é possível uma candidatura com poucos recursos financeiros e com um ideal de coletividade muito maior. Isso foi o que ocorreu, então a partir disso, né, você lembrou, eu trabalhei na Secretaria de Trânsito, na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, a gente conseguiu implantar vias calmas, criar vários projetos para bicicleta, para ciclos, guia do ciclista, distribuição de EPIs, de equipamentos de proteção individual para os ciclistas, várias e várias ações. Muitas delas depois, posteriormente, com o prefeito Greca, foram interrompidas ou colocadas numa marcha lenta, né, num congelamento, numa suspensão, e a gente vive isso um pouco até os dias de hoje. Me elegi vereador depois em 2016, né, fiquei como vereador 2017 e 2018. E isso foi também, Tissa, uma entrada, assim, de certa forma, exigiu uma certa coragem de romper com um lado ativista, anarquista, libertário, artista, e se jogar num campo muito difícil, né? Que eu deixei de ser a pedra para virar a vidraça. E eu, olhando agora assim para trás, eu vejo que não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que ocorreu está ocorrendo de forma muito natural, muito orgânica. Eu sigo coerente com aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, e buscando justamente esse alinhamento entre a prática e os pensamentos. Eu acho que, para finalizar aqui essa primeira parte, a gente precisa sim ocupar a política. A eleição que eu representei em 2016 a vereador, depois a deputado, e a candidatura no passado a prefeito de Curitiba, elas têm um peso simbólico muito grande para a gente pensar assim no cenário nacional. Elas inspiraram outras candidaturas, e da própria Renata Falzone, no ano passado, que foi novamente candidata a vereadora da, né, da megalópole paulista, e ficou como primeira suplente. A Renata, inclusive, é vereadora de São Paulo, e eu estou instigando ela a ser candidata ano que vem a deputada estadual, pois ela tem um potencial incrível. E eu acho que cada vez mais a gente precisa, assim, não apenas de ciclistas que entrem na política, de que as pessoas ocupem a política, né? Que as pessoas que representam lutas, pautas, agendas importantíssimas, de combate ao preconceito, à discriminação. A gente precisa de mais diversidade nas câmaras municipais, nos parlamentos. Então é muito importante essa organização da sociedade civil, junto aos partidos, junto aos movimentos sociais, para que a gente mude esse cenário triste de pouca representatividade que a gente tem nos parlamentos. Então, sigamos nessa toada, né? E, em especial, óbvio, né, a gente luta para que pessoas coerentes ocupem esses espaços de poder.
Obrigada, você tem minha admiração, era isso que eu estava falando, e você é um grande encorajador disso. Eu vou pedir um intervalo, mas vou te dizer, a gente vai voltar para o segundo bloco com uma surpresa que eu acho que é para você agora, a partir de tudo que você falou. Fico feliz nessa conexão que vai surgir. E saiba que eu começo a contar a história do cicloativismo a partir de 2007, na ciclofaixa pirata. Mas olha só, vamos para o intervalo rapidinho, logo a gente volta com essa surpresa.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.